Doutora Denilton Rampinelli, hoje com a gente. Hoje nós estamos com o comentário gravado. A doutora Denilton está viajando aí para mais um congresso, né, doutor? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo.
Doutora Denilton, nosso tema hoje é de interesse de muitos pais, principalmente. Pessoas também que estão ali lidando com criança. Confesso para o senhor que chamou muita atenção na última semana uma notícia que veio. São Paulo, uma criança caiu e bateu o rosto, doutora Denilton. E aí, logo depois, a creche colocou, né, aquele horário para dormir. Fato é que depois que a mãe levou essa criança para uma consulta, o médico deu um diagnóstico, né, um retorno para uma mãe muito, muito assustador, que essa criança, com essa pancada que ela levou no rosto, não foi na cabeça, ela poderia ter nem acordado. A gente sempre teme, né? Qualquer trauma envolvendo cabeça. É aquela coisa, olha, não deixa dormir, espera um pouquinho. É mais um reforço, né, doutora Denilton? Eu confesso que essa com rosto, relacionada a rosto, eu não sabia.
É isso mesmo, Letícia e ouvintes. Vamos lá. Explicando aí o que aconteceu. Toda vez que a gente se depara com algum tipo de trauma, e principalmente aí em crianças, que é mais comum, né, um trauma na cabeça, e como você bem relatou esse trauma na face, é importante a gente ficar alerta para alguns sinais. E por que isso? É, a primeira coisa é que a parte da face, né, ali perto da órbita principalmente, é uma estrutura óssea mais fina em relação à calota craniana, onde que fica literalmente abaixo do cabelo. A gente tem uma calota craniana mais forte ali embaixo do cabelo do que ali perto dos olhos, né, perto da fronte. Então, toda vez que qualquer criança, ou até mesmo adulto, sofre algum tipo de traumatismo craniano, que é um traumatismo craniano, mesmo sendo leve, é importante a gente perceber e buscar alguns sinais de alerta. E quais são esses sinais de alerta, Letícia e ouvinte? É isso que a gente tem que prestar atenção. Uhum. Toda vez que, como essa criança, ela apresentar um edema e principalmente uma roxidão, um hematoma ali na região periorbital, ou seja, ali no olho, aquele olho ficar roxo, isso é um sinal de alarme. Em muitos casos, a gente chama isso de sinal do panda, ou sinal do guaxinim, que é o quê? Que fica como se fosse realmente um guaxinim ou um panda com aquele olho roxo, e isso é sinal de possível fratura da base do crânio. Traduzindo para o leigo, possivelmente houve uma quebra do osso que fica no assoalho que sustenta o cérebro. Então, isso é muito grave, isso é um sinal de potencialidade para um quadro mais grave. Então, como aquela criança, né, ela apresentou esse edema periorbitário e um hematoma periorbitário, isso já era um sinal de alerta. Mesmo que a criança estivesse bem, mesmo que a criança não estivesse relatando sintomas e tivesse acordado. Isso é sinal e suspeita de fratura de base de crânio. Então, de forma urgente, ela deve ir para um pronto atendimento e fazer um exame de imagem para confirmar ou descartar essa fratura. Se realmente descartar, aí tudo bem, pode manter a observação. Mas se confirmar, realmente alguns procedimentos a mais devem ser feitos. Então, esse sinal de roxidão, que é o sinal do panda ou do guaxinim, sangramento nasal também é uma suspeita, saída de um líquor clarinho, como se fosse água de rocha pelo nariz ou pelo ouvido, que pode ser lesão e fratura, que pode fazer uma fístula licórica, ou seja, sair líquor ali do sistema nervoso central, também são sinais de alerta para os pais aí levarem as crianças por qualquer queda, mesmo que seja uma queda da própria altura. Mas se apresentar esses sintomas, realmente eles precisam de um atendimento médico de urgência.
Numa situação como essa, doutor, a gente até vê, né? Porque a gente está vendo ali que ficou roxo na hora, ou às vezes deu um arranhão, em determinados casos tem o corte. Agora eu fico pensando também, crianças assim, que fazem algum tipo de esporte, que leva a pancada, vamos supor, uma pancada por uma bola, um chute de um coleguinha sem querer, e não apresenta nada, ou seja, foi aquela pancada. Aquela pancada que, na hora que a gente vê a criança, ou é uma vermelhidão no máximo que aparece, ou aquilo que a gente chama de um galozinho, ou seja, não teve ferimento. Essa também a gente deve ficar em alerta?
Sim, Letícia. E aí a gente busca outros sinais e sintomas. Então, por exemplo, se uma criança dessa teve um relato de queda da própria altura, ou levou uma bolada no rosto, na cabeça, e teve relato de perda de consciência, mesmo que seja momentânea, mesmo que ele nem lembre que ele perdeu, mas alguém estava ali, o professor viu que ele realmente apagou e depois acordou, e acorde sem relatar nada, a perda momentânea de consciência já é um sinal de alarme. Então, isso também tem que ficar gravado. Então, professores de educação física, fiquem atentos. Qualquer atleta, qualquer criança que levou uma bolada, caiu, bateu a cabeça, teve perda de consciência, mesmo que não esteja uma lesão exuberante, né, uma roxidão, um sangramento, opa, é sinal de alarme, peça e encaminhe essa criança para um atendimento de urgência, porque essa criança pode ter tido uma contusão cerebral. Então é importante isso daí também a gente frisar. Outra coisa, essas crianças que sofrem esse tipo de trauma, mas que também não fica roxo ou não tem uma lesão visivelmente aparente, lembrar de pacientes que ficam muito por muito tempo tonto ou sensação de náusea e vômito também é outro sinal de alerta. Então, fica aí a dica, quando não tiver uma visão aparente, mas tiver perda de consciência, náusea e vômito ou vertigem, aí a gente também é indicado fazer uma avaliação médica.
Aquela indicação que veio lá da vovó, olha, não coloca para dormir, não deixa dormir por enquanto, é válido, né?
Letícia, isso é muito relativo, né? Porque, assim, é lógico, na verdade, isso vem do quê? Se o paciente começar a dormir sem acordar, né? Então, assim, você chama a criança, ela não acorda, não é que ela dormiu, é que ela está tendo uma lesão neurológica, ela pode estar entrando no quadro de coma. Então, não há necessidade explícita de falar assim, ó, não dorme, não dorme, não dorme. Na verdade, é ficar de olho. Chamou, ela acorda, está respondendo, está lúcido, orientado, tudo bem, pode deixar ela fechar o olhinho, mas a grande sacada mesmo é perceber se essa pessoa está perdendo o nível de consciência ou está dormindo. Se ela está dormindo, mas você chama e ela acorda, sabe onde que está, sabe o nome dela, tudo, está tudo bem. O que não pode acontecer é você chamar essa pessoa e ela não acordar. Então é a vigilância neurológica que é indicado nesses casos.
Ainda se tratando desses tipos de trauma, né, doutor, que vamos supor, a gente está conversando do trauma que pega a cabeça como um todo, né, a face. Com situação, é muito comum criança, né, bebê de um aninho, dois aninhos, cair e machucar a boca. E geralmente é naquela fase que os dentinhos estão começando a nascer. Tive um caso recentemente de uma amiga, o filho dela caiu, mas cortou. Deu aquele corte, levou 6 pontos nos lábios, na boca. E ela foi aconselhada a procurar um cirurgião buxomaxilo.
Buxomaxilo,
isso. Ou um dentista, porque ele não quebrou o dentinho. Mas a recomendação foi porque ele pode ter sofrido um trauma na arcada dentária. Isso pode acontecer também?
Pode, Letícia. E vamos lá, por curiosidade, ó, só para explicar nossos ouvintes. O cirurgião bucomaxilo é uma subespecialização da ortodontia, né? Ou da ortodontia não, desculpa, do cirurgião dentista. Ele é de formação dentista e depois ele faz uma subespecialização em cirurgia bucomaxilo. E sim, esses casos de trauma, é importante sim fazer a avaliação do dentista ou do bucomaxilo, porque realmente a gente vê que crianças que sofrem esses pequenos traumas que a gente acha, né, que quebra o dente ou que o dente fica um pouquinho mais frouxo, realmente, se não for tratado de imediato, eles podem ter uma lesão definitiva e depois ter aqueles dentes com cores diferentes ou um dente deformado, porque pode fazer uma lesão mandibular e ali também na inserção do dente. Então, isso é bastante importante mesmo. Bateu, quebrou o dente, sangrou, procure um dentista, procure um cirurgião bucomaxilo, sem sombra de dúvida.
Tá ótimo então, doutor. Acho que assim, as dicas, quase um primeiro socorro que o senhor deu aqui agora para se tratando de criança, né? Só pra gente voltar lá no início, é assim, gelo, caiu, coloca gelo. Qual é o momento de colocar o gelo, o momento de colocar uma água morninha?
Vamos lá, a recomendação, Letícia e ouvintes e todos os profissionais que lidam com criança. Primeira coisa, permanecer no local e ver se a criança teve perda de consciência ou não. Se ela teve perda de consciência, não remova a criança, ligue imediatamente SAMU 92, que é um caso mais grave. A criança está acordada, peça a ela para se levantar devagar ou ver se ela consegue mexer os pés e os braços. Se conseguir, tudo bem, levante ela devagar. Se ela não consegue ou percebe algum tipo de dificuldade para mexer as pernas ou os braços, também ligue SAMU 92, porque a queda, além de ter feito um traumatismo craniano, pode ter algum tipo de lesão na coluna cervical. E é importante a gente lembrar isso. Agora, os outros traumas que a gente falou aqui, que a criança já levantou, que tem só um roxidão, alguma coisa, gelo, compressa, observação e seguir aqueles sinais de alerta que a gente falou.
Maravilha, doutora Denilton. Mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação do senhor e até semana que vem.
Até a próxima. Grande abraço.